Hoje quero dar sequência àquilo que nós iniciamos há 3 semanas atrás, ou melhor, 2 semanas atrás, esta é a terceira, a Palavra de Deus, a fonte da minha alegria. O tema de hoje é a Palavra de Deus me revigora. E o nosso texto base está no Salmo 1 e compreendem os versículos 3 e 4, que eu peço que vocês leiam comigo agora. Vamos ler. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Então veja lá. Naturalmente que o versículo 3 está falando do homem que encontra prazer na palavra de Deus e a sua vida faz diferença neste mundo. Você foi chamado para fazer diferença neste mundo, mas você só pode encontrar essa diferença pela diferença que Deus faz na sua vida. E então você, tendo prazer na palavra de Deus e conhecendo mais sobre Deus, você vai viver de um modo diferente do que a maioria das pessoas. Você tem que entender que este homem que tem prazer nas coisas de Deus, ele foi buscado por Deus em um lugar onde ele estava definhando, e fatalmente ele minguaria, e ali ele morreria, ele morreria afastado de Deus, porque nós estamos falando sobre morte espiritual. Correto? Veja bem, Deus se revelou a ele ou a você e o retirou daquele lugar estéril para replantá-lo junto às águas do Senhor. É isso que nós temos que aprender aqui. Que Deus, então, foi nos buscar em um lugar estéril, em um lugar onde não havia vida, um lugar seco, árido. E ele, então, nos pegou e nos replantou junto às suas águas. E então, nesse lugar, né, nós recebemos uma nova vida. E por isso, nós podemos dizer que constantemente somos revigorados. Isto é, a força que estávamos perdendo, a força interior e mental que estávamos perdendo lá atrás, ela voltou. Nós podemos agora ter um novo ânimo e também estamos crescendo. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês hoje é: tenha prazer na palavra de Deus e experimente resultados valiosos. Vamos prestar mais atenção agora no versículo 3. Vamos ler. Essas pessoas são como árvores que crescem. Então, repare bem. Árvores que crescem. Na verdade, o sentido é que essas pessoas foram replantadas à beira de um riacho. Elas sofreram o que nós chamamos de replantio. Quando diz o texto que estão à beira de um riacho, significa que elas estão plantadas ou replantadas à beira de um canal de irrigação. Então, entenda bem, a palavra de Deus está dizendo para nós que nós sofremos um replantio e fomos colocados ao lado, à margem de um canal de irrigação. Então, veja só, a palavra de Deus o livra do abatimento e lhe dá vida abundante e crescimento. Vamos ler de novo. A palavra de Deus o livra do abatimento, da morte, do desânimo, tá? E lhe dá vida abundante e crescimento. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundante. Em abundância, desculpe. Se nós não estamos tendo esta vida abundante, é culpa nossa. nossa, não é de Deus, porque Ele nos replantou ao lado das suas águas, para que sejamos nutridos com esta vida. O alvo de Deus em nos replantar ao lado das suas águas é que nós tenhamos um crescimento saudável, uma vida saudável, sejamos frutíferos, fortes e robustos em nossa alma e nossa mente, tanto espiritual como moralmente falando. Nas versões mais antigas da Bíblia, a expressão aparece assim: árvores plantadas. Porém, o sentido nos originais, e já disse isso a você, já antecipei, é que estas árvores foram replantadas. Então, veja bem, alguém passou por essas árvores, olhou, as observou, ou para essa árvore, a olhou, a observou, sentiu pena da sua condição, decidiu escavar e arrancá-la dali e replantá-la noutro lugar, a fim de que ela tivesse um recomeço, uma esperança de vida. Esse foi o trabalho de Deus. Outro detalhe que eu quero mostrar a vocês é que nas versões antigas o verbo ser aparece no presente do indicativo e diz que esse homem que tem prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, é como árvore plantada. No entanto, nos originais, o verbo não aparece no presente, ele está no futuro. Então, a ideia ficaria assim: ele será como uma árvore plantada. Será como uma árvore plantada. Então, vou dizer de novo: ele será como uma árvore plantada. A pessoa que a plantou sabia o que estava fazendo. A pessoa que foi lá, observou, teve pena, decidiu, arrancou a árvore de lá com muito trabalho e depois a replantou às margens de um canal de irrigação. Ele sabia o que estava fazendo e, além do mais, ele a colocou em um lugar adequado. Perceba, esse homem, o agricultor, tira essa árvore de um local inadequado para plantá-la em um lugar adequado, de um lugar sem vida para um lugar onde ela poderá experimentar vida. Ela não foi fixada às margens de um rio qualquer. Ela não foi jogada lá, ela não foi fincada lá, mas ela foi replantada com todo cuidado, ao lado de um canal de irrigação. Um canal de irrigação é um canal, é um leito cavado e preparado para levar água ao plantio, à agricultura. Então, tudo que é plantado às margens de um canal de irrigação será observado, será cuidado para determinados fins. Ninguém planta ao lado de um... Ninguém planta mato ao lado de um canal de irrigação, mas planta legumes, planta verduras, planta árvores frutíferas, e esta agricultura, ela será cultivada, trabalhada. Nós ouvimos muitas pessoas, deixe-me falar para vocês, assim, sobre esse trabalho de Deus. Nós ouvimos muitas pessoas que são gratas a Deus. Você talvez seja muito grata a Deus por ter sido buscado por ele em um local inadequado. Essas pessoas, elas dizem que estavam vivendo como árvores que nasceram e que viviam em um deserto, no seu deserto, no deserto delas. Buscavam forças para serem, para poderem viver, para serem pessoas mais robustas, mais verdadeiras, mais cheias de vida. Porém, o que elas viam no futuro próximo? Desilusão, decepções, perda de alegria de falta de esperança. Como é que você pode ter esperança vivendo no deserto, num lugar árido? É impossível. Como é que você pode esperar uma vida cheia de vida em um lugar árido? É impossível. Por mais que tentassem, por mais que elas se esforçassem, elas não conseguiam se levantar e saírem do lugar em que estavam. É lógico, suas raízes estavam lá fincadas. Suas raízes estavam profundas, buscando água em algum lugar. Um pouquinho de água, só um pouquinho de água. E por isso elas têm que penetrar o solo. Elas não encontravam sentido de vida. Agora me refiro às pessoas. Elas não encontravam sentido de vida. E para falar a verdade, algumas até ansiavam pela morte. Porque a morte para elas seria a sua salvação. Imagine aonde chega a mente humana. Algumas pessoas pegam remédios, colocam nas mãos e acham que a melhor coisa é eu me intoxicar com esse medicamento e morrer. A vida não significa nada para mim. Bobagem! Se você ama o Senhor, o que está lhe faltando é ter prazer nele, crescer nele, ser fortalecido por ele. O Senhor quer fortalecer sua vida, encher o seu coração com a palavra dele e o Espírito Santo. Meu querido, muitas pessoas que estão vivendo nos seus desertos e estão lá isoladas, solitárias, vazias, produzem frutos, mas os seus frutos são tão corriqueiros. Que significa isso? Sem graça, sem brilho. Eles são comuns e logo se perdem, porque não tem força para se manter ali no engaço, na haste, no galho. A rotina dessas pessoas é uma vida sofrida e completamente seca. Por mais que eles busquem recursos, elas ou eles não encontram, devido ao local onde estão vivendo. Se você vive no meio do deserto, o recurso que você tem é areia. Você não tem mais nada. Que recurso pode lhe dar vivendo num habitat assim? É impossível. No entanto, todo mundo tem o seu valor. Não importa onde estão vivendo. E essas pessoas sofridas, secas, tá? Que vivem uma vida castigada por um sol incessante, queimando-as, elas não negam que tiveram momentos bons, que em alguma outra circunstância chegaram até a dar prazer às pessoas que se acercaram delas, que se aproximaram delas. Mas esses que se achegaram a elas, se aproveitaram por um tempo da sua sombra, se reclinaram no seu tronco, receberam algum amparo, receberam o quê? Algum descanso, receberam alguma ajuda. Porém, quando se sentiram um pouco mais fortes, deixaram-nas lá, no seu destino, no seu deserto, para morrer. É isso que acontece. Talvez você está ajudando pessoas, você esteja ajudando pessoas, e as pessoas se aproveitam, recebem o que tem que receber, e depois simplesmente te abandonam. E você fica lá de novo, na solidão. Sabe, você pode fazer muitas coisas, mas você não consegue evitar a frustração e a depressão de uma vida vazia no seu interior. Você pode preencher sua vida, mas você não vai conseguir esconder aquele sentimento, aquela sensação de vazio, de mal-estar, de alma, de mente, de uma vida frustrada e deprimida. Muitos estão cansados da sua rotina e de uma vida sem perspectiva e acabam se entregando ao alcoolismo, às drogas, à pornografia, à solidão, ao desespero interior. Se rendem. e por fim cai num mundo de amargura. É difícil você conversar com uma pessoa assim, o tempo todo ela está reclamando. Elas percebem que tudo termina lá no mesmo lugar. Por mais que se esforcem, tudo vai terminar no mesmo lugar, ou seja, no seu deserto, naquele mesmo lugar árido, seco, sem vida. Muitos percebem que estão sozinhos e não vão conseguir vencer, não vão conseguir vencer a situação que estão vivendo. Eles saem à procura de ajuda, de conselheiros, e por alguns dias eles até se sentem mais fortes. O quadro psicológico dessas pessoas melhora, sentem força, um pouco mais animados, mais corajosos, mas com o passar dos dias, percebem que estão onde? No mesmo lugar, no seu deserto. Triste, não é? Talvez esse seja o teu caso. Você que está me assistindo, esteja passando por isso. Elas ouvem um grito como um pedido de socorro, proveniente lá do fundo da sua alma, porque sabem que sozinhas elas não conseguirão sair de onde estão, ou seja, do seu deserto. Elas descobriram que tanto o esforço humano como as palavras humanas produzem até algum consolo momentâneo, mas nenhum lhe trouxe a cura e nem a vida. Então elas gritam: quem neste mundo pode nos socorrer? Então você grita: quem neste mundo pode me ajudar? Quem neste mundo pode estender a mão para mim? Muitos estão passando por essa situação. Pessoas passam por você, assistem o seu sorriso, percebem os seus esforços para ser uma boa pessoa, mas ninguém consegue ver como você está por dentro. Uma árvore quase seca. Uma árvore que nasceu no deserto e está destinada a morrer ali mesmo, no seu deserto. Elas sabem que precisam mais do que esforços humanos e palavras. Elas precisam de um milagre, de uma ação sobrenatural, de uma coisa que está fora dela. Elas já até procuraram inúmeros caminhos religiosos e até filosóficos. Foram atrás de muitas ideias, muitas pessoas, mas continuaram plantadas no seu deserto. Sem recursos, sem nutrientes, sem vigor. Elas vão se desgastando, secando, morrendo. Morrendo por dentro. E os sinais da sua morte, do seu desgaste, começam a ser vistos através dos seus atos. Você nota uma pessoa que está desanimando, está parando, está pisando no freio. Tudo pode ser visto na sua expressão, no seu rosto, nas suas atitudes. Deprimida, angustiada, triste. Talvez esta é a história da sua vida. Até você ter tido um encontro com Deus. Eu falei todas estas coisas, mas em nenhum momento eu estava aprovando, em nenhum momento eu estava concordando que uma pessoa deve viver assim. Se você está em Cristo, Ele quer mudar você. Então, Jesus surge na vida dessa pessoa, ou na sua. Você ouviu o Evangelho, você ouviu a mensagem de Deus, você ouviu a palavra de Deus e notou que um poder glorioso tremendo, instantâneo, repentino, invadiu o seu ser e percebeu que ele queria arrancá-lo de onde você está plantado, da situação em que você está. Entretanto, você tem raízes profundas. Você se acostumou ali. Por enquanto você está vivendo. É tudo que você tem. Aquele rapaz que está nas drogas, ele diz, se eu sair daqui, eu vou para onde? Aquele que está no alcoolismo, se eu sair daqui, vou para onde? Vão sempre me chamar de bêbado, vão sempre me chamar de drogado. Aquele que se habituou a viver na pornografia, e nesses dias de quarentena, para surpresa de todos, o número de assistência a sites pornográficos, a filmes pornográficos, aumentou. E sabe o que os produtores dizem? Assistam filmes, porque nós vamos usar o dinheiro para ajudar as pessoas atingidas pelo coronavírus, pela pandemia. Pode imaginar? Isso que o mundo oferece, uma ajuda, desde que você caia na sua armadilha. Você sabe que a pornografia e a droga produzem o mesmo efeito? Meu querido irmão, irmã, Jesus surgiu na sua vida como surgiu nesta, na vida desta pessoa, desta árvore que está plantada no deserto. Mas as raízes profundas querem impedir com que ela ou você seja arrancado de lá e replantado noutro lugar. Mas a pessoa que teve um encontro real com Deus, ela determina a si mesmo que irá se render ao Senhor. E a árvore, por fim, se rende aos cuidados do agricultor. E ele a replanta junto às águas que ele preparou. E no caso de Deus, preparou desde a eternidade para você e para mim. Nós somos árvores replantadas. Deus nos deu um recomeço. Deus nos deu esperança. Você nota que você continua no mesmo ambiente. Você tem a mesma rotina. Você levanta todos os dias e vai para o seu trabalho. Você acorda e tem seu marido ou a esposa do lado. Você olha para os seus filhos e eles estão crescendo, mas são sempre as suas crianças. A mesma cozinha, a mesma sala, o mesmo quarto, o mesmo automóvel, o mesmo trabalho. Você percebe que tudo está igual, mas também você nota que algo grandioso e eterno inundou todo o seu ser. Você não é mais a mesma pessoa. O que é que está acontecendo? Você percebe que não, isso não é fruto do seu esforço e nem um produto gerado pela sua mente, mas é algo que está vindo constantemente do alto dos céus. Está inundando o seu ser. Você nota que não sofreu apenas um replantio. Você não foi simplesmente replantado, mas você percebe que está sendo agora cuidado, tratado. E também, alguns não gostam, mas você está sendo podado. O que significa isso? O agricultor está desbastando, está cortando, está aparando as coisas velhas e secas que você carregava, e elas precisam sair da sua vida para que você seja transformado a cada dia em uma nova aparência. Você percebe que no seu interior existe uma nova vida crescendo em um fluxo extraordinário, sobrenatural e violento. É algo que você não consegue explicar. Te dá uma alegria, e essa alegria te contagia por dentro. Às vezes eu vejo cristãos chorando, mas lá dentro eles estão alegres. Paulo cansou de explicar isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, quando tenho tudo e quando não tenho nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você percebe que mesmo no mesmo ambiente onde você morria, agora você está vivendo. Você foi revigorado. A palavra de Deus te revigora. A palavra de Deus me revigora. A palavra de Deus nos revigora. Tudo o que você precisava era da vida que veio da água pura, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Você não pode agora viver sem a Bíblia e sem o Espírito Santo. Certa vez, Jesus disse em João capítulo 7, versículos 37 e 38, e eu coloco alguns comentários para que você entenda o versículo. Espero que isso não seja maçante a você, mas é importante que você aprenda o sentido da palavra de Deus. Vamos ler. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto é, receba em sua alma o que te refrigera, o que te fortalece, o que nutre a sua vida para a vida eterna. Então Jesus continua. Como dizem as escrituras sagradas, rios, isto é, inundações, correntes violentas ou torrentes de água viva vão jorrar do coração, isto é, do mais profundo interior do seu ser, isto é, de quem crê, de quem confiou, de quem depositou a sua vida em mim. É isso que ele está dizendo. Então, querido irmão, querido ouvinte, ou você que me assiste, pergunte a si mesmo, por que Deus me escolheu? Por que ele me tirou de uma vida fadada à má sorte e me replantou junto às suas águas? Por que ele fez isso? Só para ter o prazer de ter a mim perto dele? Só para que eu tenha alguém para crer? Por que ele fez isso? Existe outra razão? Existe alguma razão maior para Deus ter me buscado e replantado junto às suas águas? Esse deveria ser seu questionamento. Mas eu preciso lhe perguntar. Você é como tantos outros, que só permanece aparentemente nele, em Deus, apenas para buscar soluções pessoais, para os seus problemas existenciais e circunstanciais? Vamos ver mais uma ideia. A palavra de Deus faz com que você frutifique, mostre a glória de Deus e que seja uma pessoa abençoada para abençoar. Pense no que você está lendo. Deus tirou você do lugar onde você está para realizar esse trabalho na sua vida, para você frutificar mediante o seu crescimento, mostrar a glória, a grandeza, o poder de Deus por meio dos seus frutos e por meio da sua vida robusta, e fazer de você um instrumento para que você abençoe outras pessoas e mostre que ama a Deus. O versículo do nosso texto base diz, vamos ler, elas dão frutas, isto é, dão o que têm dentro de si, no tempo certo. Então elas dão frutas, elas dão o que têm de dentro de si, no tempo certo, isto é, no tempo apropriado. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Isso precisa ser entendido. Isto é, produz bons resultados, bênçãos, geram favores divinos. Antes de Jesus, o que é que você dava às pessoas? O que não possuía. Você oferecia ideias, argumentos e até crenças. Crenças que ouviu e passou a compartilhar. Ah, faz isso, eu ouvi que isso dá certo. Faça, tenta. Mal não vai fazer. É o que todo mundo faz, não é? Você oferecia, então, ideias, argumentos, crenças, mas nada vinha de dentro de você. Você oferecia frutos de terceiros. Mas depois de Cristo, você não dá mais frutos de terceiros. Você dá o que vem de dentro de você. Você oferece frutos por meio da vida de Cristo que está explodindo dentro de você. Aquele rio caudaloso de Deus, que é Jesus, está fluindo através da sua vida e Ele quer dar no tempo certo o seu fruto, tanto para você como para alguém que está próximo. Antigamente você dava as mesmas ideias, as mesmas crenças, os mesmos argumentos, a mesma filosofia, mas agora, pela palavra de Deus, você está aprendendo a discernir a si mesmo. Se a palavra de Deus está entrando na sua mente, no seu coração, no seu interior, no seu íntimo, você começa a perceber que as suas atitudes, se as suas atitudes agradam ou desagradam a Deus. Dentro da sua casa, aquilo que você está fazendo está produzindo paz, está produzindo harmonia, você fica irritado com as pressões, e então você leva essa irritação para dentro de casa, você acha isso justo? Você desconta no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, e fora de casa, nos seus amigos, no seu trabalho, você acha isso correto? Você está sofrendo uma pressão, e em vez de você agir de acordo com a vida que flui, com o rio caudaloso e violento que flui, você o barra, você cria uma barreira, e você quer agir. E então você volta a dar o que sempre ofereceu. A morte. Você, quando lê a palavra de Deus e se adquirir o hábito de ter prazer nela, você começa a discernir primeiramente a si próprio. E então você discerne as situações. E então, tanto para si como para as situações, você oferece o fruto apropriado a cada condição ou circunstância. Você oferece o fruto apropriado, dado por Deus, por meio da sua palavra e no poder do Espírito Santo. E aquilo que você dá a si mesmo, você começa a dar aos outros. Porque aquilo que você dá agora aos outros é a tua experiência, é o fruto que vem de dentro. Você se lembra da mulher samaritana e Jesus? O que Jesus falou a ela? Jesus estava com sede e viu uma mulher retirando água de um poço. E ele olhou para ela, não era comum um judeu, um rabino, falar com uma mulher, ainda mais sozinho. Mas eles estavam num lugar público, num lugar aberto, era um poço, todos iam ali. Eles não deveriam estar sozinhos lá, deveria ter mais gente ao redor. Mas ele olhou para ela como uma árvore plantada no deserto. E disse, você pode me dar um pouco de água? E ela olhou para ele e disse, como você sendo um judeu pede água para uma samaritana? E então Jesus disse em João capítulo 4, versículo 14, e peço que você leia comigo agora. Vamos ler. A pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Por que Jesus falou desse modo? Porque ele disse, mulher, vocês têm bebido dessa água, você disse que esta é a fonte de Jacó, de seus ancestrais, mas quem beber dessa água, da fonte, desse poço, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sacia. Por quê? Porque esta pessoa se transforma em uma fonte. Jesus disse, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte. Então a pessoa se transforma numa ponte. Quem é de Deus, quem tem prazer em Deus, quem se converteu de fato, é uma fonte inesgotável de água pura, de água cristalina, das coisas do céu, de Deus. É isso que ele está dizendo. É uma inundação violenta, é uma torrente. E o que essa mulher fez? Ela disse, Senhor, então me dá dessa água. Mas ela não poderia receber, receber esta água sem reconhecer que vivia em pecado. Ela não poderia beber da água do Senhor enquanto estivesse adorando Deus nos moldes de uma religião vazia, fracassada, que dizia que Deus só poderia ser adorado no Monte Gerizim, em Samaria. Ela não poderia beber dessa água enquanto ela não percebesse quem era aquele que a estava oferecendo. Ela tinha que reconhecer quem Jesus era. Jesus é o Cristo, o Messias. Quando ela percebeu que estava falando com alguém vindo do céu, porque Jesus disse em um momento, vá chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, você teve vários, e o homem que você vive com ele não é o teu marido. E ela disse, você é um profeta? Profeta. Ele é muito mais que isso. Mas foi suficiente para que um pouco de água entrasse nela. Ela foi à sua cidade, à sua aldeia, e ela encontrou, ela contou com quem a estava, com quem havia estado e conversado. E ela chamou, e eles chamaram Jesus para ficar com eles. Ele permaneceu lá 2 dias, e muitos daquela aldeia ouviram a sua mensagem, beberam a água e se converteram. E naturalmente que a vida da mulher e de todos passou a ser transformada dia a dia, aperfeiçoada por Deus. O nosso texto base diz que as folhas da árvore, isto é, do homem que encontra prazer na palavra de Deus e no próprio Deus, não murcham. O que isso demonstra? Demonstra que ele está sendo nutrido. Mesmo vivendo em um mundo seco, em um mundo árido, onde não há vida, ele está nutrido, ele continua robusto. Esse sustento divino, a sua vida, em um mundo árido, seco, expressa o quê? A grandeza de Deus em poder sustentar alguém em lugares críticos. Porque o rio de Deus é escavado para chegar onde você está. Deus não vai tirar você do lugar onde está. Oh, Deus, nessa casa eu não aguento mais. Ok, o rio vai correr. O que você quer é que Deus escave um rio fora da casa, então você sai da sua casa e vai lá para o outro rio. Você quer se livrar de problemas. Não, você continuará no meio dos seus problemas, no meio das suas lutas, mas o rio de Deus vai correr lá. E você vai ser replantado às margens do rio. Você vai receber nutrientes para saber lidar com a situação. Muitos dão desculpas, dizendo, ah, eu sou muito novo, eu não entendo muito bem. Outros dizem, eu sou muito velho, eu já fiz demais, já estou cansado. Meu querido irmão, não importa a sua idade, não importa o sexo, não importa a raça. O rio de Deus nunca para de correr, ele é caudaloso, ele é violento. Quem ama a Deus, sempre terá este rio correndo. Há mais de 40 anos, eu prego a palavra de Deus. Eu sei o que acontece com aquele que tenta impedir esse rio de fluir. Já tentei impedi-lo muitas vezes, mas determinei a mim mesmo que não devo fazer isso. Porque nós nascemos para Cristo a fim de expressar a glória e o poder de Deus. A prova de que Deus está cuidando de nossas vidas é que a nossa vida não murcha, assim como o homem do Salmo. Suas folhas não murcham. Existe vida fluindo violentamente do nosso interior. É isso. Existe vida fluindo. O homem que se nutre da palavra de Deus e do Espírito Santo, por meio deles, reflete não a morte, mas a vida abundante que vem dos céus sobre a terra. Por isso que Jesus disse, permitam que as pessoas vejam as coisas que vocês fazem, para que eles glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Quem tem prazer na palavra de Deus e quer ser cheio do Espírito Santo, deixa de ser mundano e místico. Como também rejeita as suas antigas crenças. Ele não a traz para o cristianismo. Porque o cristianismo é água pura. Você não vai jogar ali sujeira. Você se lembra do rio Nilo na época de Faraó? O rio ficou com cheiro de sangue. Virou sangue. Podre! O homem que ama a Deus exala a sua nova vida em Cristo, pois ele sabe que essa vida do Senhor precisa saltar para fora, fazer o seu trabalho e alcançar a vida eterna. Tudo que nós fazemos tem como alvo a vida eterna. Se você tiver alvo apenas terreno, você está determinando onde quer ficar. Todo o seu trabalho, a vida desse homem, tudo o que ele faz, prospera, isto é, traz resultados úteis, bons, tanto à sua vida como àqueles que o cercam. Ele se torna um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para que o Senhor realize os seus propósitos às pessoas que através dele, deste homem, instrumento de Deus, são chamadas a uma vida de comunhão com Jesus, a fim de terem a sede saciada. Esse homem se torna um presente para o mundo. Ele é um dom de Deus ao mundo, mesmo que ele não seja digno de viver no mundo. O mundo o despreza, mas ele persiste, ele não abandona a sua guerra, a sua luta. Ele combate o bom combate para terminar a carreira e guardar sua fé. Aquele que encontra prazer na palavra de Deus é revigorado em todas as suas forças e também encontra motivos para abençoar as pessoas por meio da graça divina que atua e flui através da sua vida. Portanto, em segundo lugar, tenha prazer na palavra de Deus e você encontrará direção e segurança para a sua vida. O versículo 4 do nosso texto base diz, vamos ler. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. A ideia aqui é simples. Os homens que vivem afastados de Deus andam sem direção e completamente sem segurança. Eles são como uma palha, pedacinho de palha, soprado pelo vento. Levanta e não sabe onde vai cair. Os maus sequer se parecem com uma árvore. O Salmo não diz que eles se parecem com uma árvore seca, morta, blá, 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 blá. Eles são como uma palha. Eles nem se parecem com uma árvore em decomposição, estéril ou morta. São palha. Palhas. Eles são como uma palha seca lançada pelo vento, sem valor para o fazendeiro, que joga com a peneira os grãos para cima e deixa o vento fazer o trabalho, separar a palha do grão. Qual é a ideia? É que os maus são inúteis aos planos de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles só plantam o orgulho, o egoísmo, os interesses pessoais e a insegurança. Quem é que pode viver com segurança em um mundo cheio de orgulho, egoísmo e interesses próprios? Você vai dentro de uma casa, como já fui muitas vezes, e eu vejo essas características lá. Não é à toa que eles vivem em pé de guerra. Cada um está virado para o seu lado e apontando a arma para o outro. Essas pessoas fazem da vida um jogo no qual elas querem ganhar a qualquer custo. A vida é uma competição. Eles não têm escrúpulos, se tornam corruptos, mentirosos, gananciosos. E devido a esse tipo de pessoa, repare o nosso momento atual. Ele está cheio de insegurança em toda a sociedade. E a própria sociedade não sabe a quem ouvir, a quem seguir. E até se inclina à ideia de uma solução mundial por meio de um governo global. O absurdo. É um novo tipo de comunismo, de socialismo. Precisamos de um líder, um único líder, uma única moeda. Quem lê as escrituras sabe que isso vai acontecer no futuro. Eles chamam a gente de retrógrado. O que eles estão descobrindo agora, eu sei há mais de 40 anos. Isso vai acontecer, só não sei a data, mas quem vai, vai. Mas aquele que tem prazer em Deus sabe que o Senhor Jesus o protegerá do período mais crítico, mais cheio de trevas que este mundo vai experimentar, que nós chamamos de a grande tribulação. Então, é importante que fique claro o seguinte: aquele que encontra prazer na palavra de Deus é revigorado. Revigorado a cada dia, pois o amor de Deus se renova a cada manhã, no seu coração, na sua mente. Além do mais, ele guarda a mensagem do Senhor no seu coração para não pecar contra o seu Criador. Mas ele não guarda apenas para não pecar. Ele percebeu que tem finalidade. A sua vida tem finalidade em Deus. Ele não foi replantado simplesmente para ficar bonitinho, bonzinho. Ele precisa crescer. Ele precisa manter-se forte, mostrar a sua força, mostrar a sua robustez. Ele precisa estar vivo, frutificar para Deus e para abençoar seu próximo. É por isso que ele está plantado lá, ou replantado lá, junto às margens das águas do Senhor. Esse homem é grato, grato a Deus por ter sido revigorado por Jesus. E agora ele vive para expressar o amor, o cuidado e a grandeza de Deus. Ele procura seguir as orientações da palavra de Deus, e por isso seu coração se enche de esperança. E portanto, ele pensa constantemente no seu Criador, pois o seu maior desejo é conhecê-lo a cada dia mais. Ele não quer estar no céu para parar de chorar, para não morrer mais, para não ficar mais doente. Ele quer estar no céu para estar diante da glória de Deus. Como Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse: ninguém pode ver a minha glória se não estiver morto. Este deve ser o nosso maior desejo. A minha esperança é que todos nós nos mantenhamos arraigados, enraizados às margens das águas do Senhor, dos canais que Ele escavou. Saiba que Deus pode não tirar você da situação em que está, mas se a água estiver correndo, então você vai ter força, vida. Todo o nosso ser será nutrido. E diferente dos maus, nós teremos direção. Não viveremos sem direção. Inseguros, teremos a segurança de Deus. E pela misericórdia divina, nos será concedida a graça de estarmos diante dele na eternidade. Enquanto aqui, permitamos ser revigorados pelo Senhor, e na eternidade, perfeitos à semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus sempre nos revigore.